Senhor presidente, senhora senadora aqui presente, senhores senadores, eu já inicio, senhor presidente, tomada de uma emoção muito grande por vossas palavras, das quais agradeço profundamente. Mas eu quero ocupar essa tribuna hoje, ainda tocada também pelo impacto da grande vitória alcançada em primeiro turno pela candidatura do senador Raimundo Colombo ao governo do Estado de Santa Catarina. Esse resultado simboliza não somente o triunfo da democracia, reafirmando que num regime democrático somente o povo põe e dispõe, ninguém mais, mas também a grande força que as oposições demonstraram no decurso das eleições de 2010. O ganhar e o perder fazem parte, ambos, do exercício democrático. O que não faz parte desse exercício, entretanto, é o ódio e o rancor. Isso nós não desejamos. O desejo de eliminar adversários, como se fosse um oponente, um adversário, a lealmente combater, mas um verdadeiro inimigo a liquidar, nós também não aceitamos. O eleitor, contudo, não se deixou levar por esse espírito de ressentimento e de negação de verdade política e soube, ele sim soube, das urnas a sua serena resposta de paz e de confiança no futuro dar. Congratulo-me, portanto, nessa oportunidade com aqueles todos que me oportunizaram um momento precioso de estar aqui. Governador atual de Santa Catarina, Leonel Pavan, governador eleito, senador Raimundo Colombo, do Democratas, também os senadores eleitos, Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, com o qual muito aprendi, senhor presidente, senhores senadores, o meu colega de partido que esteve aqui à tarde presente, senador Paulo Bauer, que vai, a partir de fevereiro, tomar cadeira, assento pelo nosso Estado, com grandeza e com a determinação de um homem público correto, sério e muito reto. Meu amigo do PSDB. Com todos os 16 novos deputados federais pelo Estado de Santa Catarina, 10 dos quais eleitos pela forte coligação formada pelo Democratas, PMDB, PSDB, PTB, PPS, PSL, PSC, PTC e PRP. E, finalmente, com as eleitoras e com os eleitores catarinenses que tão bem souberam honrar as tradições de independência, de orgulho. Esse orgulho é um orgulho de cidadão e de espírito cidadão, típicas da nossa terra, neste último pleito, demonstrando também expressiva votação a um brasileiro que não foge à luta, senhor presidente, como foi o candidato José Serra, o que dignificou o próprio Serra, o PSDB e toda a população do nosso Estado. Felicidades é o que eu posso dizer e boa sorte a todos eles na construção de um Brasil e de uma Santa Catarina mais próspera, mais justa e mais fraterna para com todas as suas filhas e todos os seus filhos. Registro ainda, nesse período em que se aproxima o fim dos trabalhos legislativos do ano de 2010, todo o apoio que tive no decurso de 120 dias em que exerci como segunda suplente esse mandato de senadora do Estado de Santa Catarina. Essa foi para mim uma grande honra que procurei retribuir, a despeito do pouco tempo que tive, com muito empenho, dedicação e trabalho. E tudo o que logrei alcançar nesta casa, agradeço em maior parte às pessoas que me apoiaram nesse grande desafio. Relembro aqui, por dever de gratidão, os funcionários do meu gabinete, das comissões que participei, das quais quero aqui fazer menção, a Comissão de Educação, presidida pela senadora Fátima Cleide, a quem me deu a oportunidade e a responsabilidade, inclusive, de relatar bons projetos, a Comissão de Assuntos Sociais, presidida pela senadora Rosalba Ciarline, hoje governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Também a Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Delcídio Amaral. Também dentro da Constituição, como suplente da Comissão de Constituição e Justiça, da qual tive uma participação ativa nas audiências públicas, especialmente de um assunto que me interessa bastante, não só particularmente, mas também para o âmbito do conhecimento nacional, que é o novo Código de Processo Civil, tão bem relatado e tão bem trabalhado pelo senador Walter Pereira, do qual eu quero agradecer ao presidente senador Demóstenes Torres pelo engrandecimento que me deu na oportunidade de estar mesmo representando como suplente dessa comissão, participar dos belos trabalhos nesses últimos 4 meses. Também as áreas técnicas dessa casa, quero agradecer ao plenário que sempre me deu a condição e me encorajou para vir aqui e para dizer não o que eu penso, mas o que eu sinto com relação à política e o que eu sinto com relação ao povo brasileiro. Quero agradecer pelo muito que recebi nesses 4 meses de luta comum a todos os senhores e senhoras senadoras. De coração, senadora, o meu muito obrigado a todos.
Senadora, me permite uma parte, senadora.
Pois não, senador João Faustino.
É com muita alegria que eu participo do discurso de Vossa Excelência. Porque a presença de Vossa Excelência nesta casa foi marcada pela competência, pela dignidade, pelo espírito público. Quando o seu Estado, em algum momento, se viu agredido por circunstâncias políticas, foi sua voz que se fez ouvir neste plenário, com coragem, com responsabilidade, com muito equilíbrio, mas também com muito amor à sua terra e ao seu povo. Vossa Excelência aqui definiu e defendeu princípios que se voltam diretamente para a educação do povo brasileiro. E os defendeu com muita ênfase, com muita propriedade, com muita pertinência. E por isto tudo, nós passamos a admirar Vossa Excelência neste plenário, nas comissões, onde esteve nesta casa. O povo de Santa Catarina está de parabéns pela senadora que tem, que teve, e com certeza continuará tendo pela imagem que Vossa Excelência construiu nesta casa de dignidade e de competência. Meus parabéns. E que retorne ao Parlamento brasileiro, quem sabe, para continuar devolvendo, construindo esta grande performance política que Vossa Excelência demonstrou neste plenário. Muito obrigado pelo APAR.
Obrigada, senador João Faustino. Muito me alegra e o senhor saiba que eu tenho, por Vossa Excelência, um respeito profundo e compactuamos de ideais políticos, democráticos, fortemente compactuamos, inclusive, dos mesmos pactos que devemos ter em prol da nossa nação. Obrigada, senador, pela sempre coragem que o senhor me deu aqui, presente durante 120 dias.
Senadora Nilra, uma parte.
Pois não, senador Roberto Cavalcante.
Gostaria de ser da forma que todos nós, acho que na unanimidade desta casa, hoje externada nas comissões e nos dias anteriores, que estão precedendo esta despedida momentânea de Vossa Excelência do Senado Federal, nós todos nos acostamos aos elogios, às referências positivas. Vossa Excelência, no curto espaço, conseguiu dominar com muita firmeza, até pela forma eloquente de falar. A Vossa Excelência tem, sem dúvida, uma formação brilhante da língua portuguesa e do falar, experiência, sem dúvida, adquirida ao longo da vida pessoal e profissional, e também fez com que nós todos passássemos a admirar ainda mais o Estado que Vossa Excelência representa, pela qualidade da bancada e pelo carinho que Vossa Excelência externou pelo seu Estado e por Jaraguá do Sul. Nós todos aqui estamos apaixonados por Jaraguá do Sul e prometendo visitá-la tão brevemente quanto possível. Parabéns a Vossa Excelência pelo desempenho. É unânime, as referências elogiosas ao desempenho de Vossa Excelência é unanimidade no Senado Federal. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Roberto Cavalcante. É recíproco o sentimento com relação a Vossa Excelência, o respeito e também pela supremacia com que se coloca dentro do Senado Federal. Quanto à questão da palavra e de se colocar, eu acho que eu aprendi com as minhas crianças, porque professora primária como fui, iniciei aos 16 anos a minha carreira do magistério e certamente foram eles que me ensinaram a falar um pouquinho. Obrigada, senador.
Nilra.
Senador ACM.
Foi com muita satisfação que nós tivemos a sua presença e a sua companhia aqui durante esses 120 dias. E a senhora que rapidamente conseguiu se envolver no ambiente da casa e com uma produção legislativa importante, com participação ativa nas comissões, no plenário, e com um entendimento com seus colegas muito bom. E eu parabenizo Vossa Excelência por esse, essa produtividade nesse período tão curto e espero que Vossa Excelência volte aqui outras vezes para engrandecer o Senado Federal.
Obrigada, senadora ACM. O senhor sempre foi muito compreensivo também, me abriu as portas, me ajudou, inclusive, a estar dentro das comissões, que todas elas foi me concedida pelo partido, pelo vosso partido, através dos senadores, presidentes, levado ao líder do PSDB, mas com certeza a participação e abertura do Democratas para que eu pudesse participar na titularidade de três comissões tão importantes, que aqui quero deixar registrado também o meu agradecimento à Vossa Excelência e também ao partido do Democratas. Obrigada, senador. Gostaria de apresentar rapidamente um balanço das atividades que aqui realizei. Numa singela prestação de contas, senhor presidente, menciono, entre outras matérias que relatei, o projeto de lei do Senado número 209 de 2002, de autoria do meu companheiro de mandato, senador Cacildo Maldani, que acabamos aqui de votar, que estende aos produtos veterinários o tratamento dado à medicação genérica de consumo humano, a qual quero agradecer a todos os senadores, aos senadores da base do governo, aos senadores da base que eu participo, de todos os senadores, para que esse projeto pudesse ser permitido passar nesta casa hoje, que com orgulho levo esse reconhecimento. Também, de outra forma, relatei a emenda da Câmara dos Deputados relativas ao projeto de lei do Senado número 237 de 2007, que manda inscrever Ana Maria de Jesus Ribeiro, a catarinense de Laguna, Anita Garibaldi, no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. Reverenciar Anita Garibaldi, senhores senadores, foi para mim uma grande honra e uma grande homenagem ao mesmo tempo. Homenagear as mulheres do meu estado da mesma forma, numa homenagem de reconhecimento, admiração e, principalmente, de cumplicidade a todas as mulheres guerreiras de Santa Catarina e que agora será conhecida certamente como a heroína, a herói brasileira, como é reconhecida ela hoje tão internacionalmente. Oportunamente, quero agradecer aqui a Mano Terra, que foi uma das pessoas, historiador de Santa Catarina, que contribuiu na breve análise que fiz a respeito do projeto de Anita Garibaldi. Cito também por importante, senhores senadores, senhor presidente, a proposta de emenda à Constituição que apresentei junto à mesa, que é a PEC 23 de 2010, com o intuito de instituir um valor mínimo para a gratificação dos professores pela regência de classe. Hoje, senhor presidente, alguns estados e municípios, embora não todos, já pagam a regência num valor que gira em torno de 25% a 40% dos vencimentos básicos do professor do ensino fundamental. Mas não há, contudo, gratificação semelhante para os professores do ensino médio. Existem, portanto, duas importantes reparações a serem feitas aos nossos professores. Uma, instituindo o valor adequado que padronize em todo o âmbito nacional o valor da gratificação atribuída aos mestres que atuam diretamente na sala de aula. Outra, que estenda esse justo benefício não só aos estados e aos municípios que ainda não o pagam, mas também aos professores do ensino médio que não recebem esse mérito, fechando assim o universo compreendido pelo ciclo básico de ensino no Brasil, do qual desde já peço à Comissão de Constituição e Justiça e também às demais comissões que se debrucem com muito carinho sobre a matéria, porque é importante para todos os nossos professores, especialmente os professores de toda a nossa rede pública. Como já disse uma vez dessa tribuna, é preciso reconhecer e estimular concretamente o maior agente da educação. Em qualquer sistema de ensino, o professor em sala é o nosso maior aliado na qualificação da educação no Brasil. Ainda a respeito da educação, propus por meio do projeto de lei complementar número 254 de 2010 a obrigatoriedade de ensino no ciclo médio ou no nível médio dos direitos e das garantias fundamentais do cidadão, com a introdução desses conteúdos de direito constitucional nas grades curriculares do ensino médio, estaremos estimulando um nível mais efetivo de exercício da cidadania e, na mesma proporção, melhores condições de cobrança dos governantes por parte dos governados. realizados em benefício da consciência e do amadurecimento de nossas instituições democráticas. Dei também início, senhor presidente, por meio do projeto de decreto legislativo número 593 de 2010, a uma discussão de grande relevância acerca da pouca pertinência que considero também a iniciativa tomada pelo ministro do Trabalho com intuito, ao menos é o que isso diz, a portaria número 1510 de 2009, de regulamentar o registro e o controle eletrônico do ponto dos trabalhadores. Essa portaria, entretanto, em vez de proteger os diversos interesses envolvidos, impõe enormes e injustificadas dificuldades a empregados e a empregadores, exorbitando em muito o poder de regulamentação da administração pública. Mais ainda, o faz de modo inadequado, ineficiente e dispendioso para todos os envolvidos. Para citar apenas um aspecto desse regramento, temos lá a obrigação do empregado em manter, inclusive, por longos períodos de tempo, seus recibos de entrada e de saídas diárias. Essa é uma inversão do princípio de proteção ao empregado, consagrado no direito trabalhista brasileiro. Na prática, fica cabendo, senhores senadores, ao empregado, à organização, manutenção e guarda de uma volumosa papelada que acabará imprescindível na prova de direitos que antes cabia ser feita pelo empregador. Mas para os empregadores, a medida também é ruim, senhores senadores. O preço do equipamento é altíssimo, inviabilizando sua utilização em todos, repito, todos os estabelecimentos com mais de 10 empregados, como ilegalmente quer a portaria. E tudo isso, senhoras e senhores senadores, consumindo montanhas de papel no momento em que o fator ambiental deve pesar em toda e qualquer iniciativa social, ainda mais quando originária do governo. Registro, por último, a proposta consignada no projeto de Lei Complementar número 250 de 2010, que prevê a adoção no Brasil do assim chamado orçamento impositivo. Essa, senhor presidente, é uma ação que considero indispensável para o aprimoramento da prática política brasileira em pontos absolutamente críticos e fundamentais, no alcance da verdadeira transparência no emprego dos recursos públicos, no reequilíbrio entre os poderes constituídos, nesse instante comprometedoramente pendente em desfavor do Congresso Nacional. E, finalmente, na coibição de uma inesgotável fonte de corrupção. A negociação pouco clara que faz o Executivo para liberar valores que, espantosamente, já constam aprovados no nosso orçamento. Em uma palavra, o projeto do orçamento impositivo é o projeto de lei do orçamento de verdade. É o fim da mentira orçamentária que vive o país. Anoto, por último, meus votos de que a nova administração federal, que a presidente Dilma Rousseff e toda a sua equipe, comece com as prioridades adequadas, estimulando e apoiando as iniciativas realmente importantes para garantir a prosperidade econômica e social da nação. A exemplo da reforma política e da reforma tributária. Aproveito para registrar que, sobre os rumores da ressurreição da CPMF, senhor presidente, agora como CSS, Contribuição Social da Saúde, sobre movimentações financeiras, sou contrária à criação dessa contribuição, bem de como qualquer outras medidas que venham aumentar nossa já elevada carga tributária. As reformas política e tributária são iniciativas que efetivamente poderão nos trazer, a todos, uma melhor condução da representação política em todos os níveis e esferas e da distribuição do bônus e dos ônus fiscais. É disso que o Brasil precisa, de melhores maneiras de fazer valer a sua vontade por parte dos que estão no poder e de menos impostos, com melhor qualidade de serviços prestados pelo Estado. É isso que nós desejamos. Sei que essa é a vontade e a marca desse mandato, que brevemente será reassumido pelo seu agora titular, senador Cacildo Maldaner, a quem desejo muito sucesso na continuidade dessa sua carreira de luta, de coragem e de lucidez. Bem-vindo, senador Maldaner. Santa Catarina conta com sua firmeza e com o seu valor. Finalizo aqui a esta minha intervenção, senhoras e senhores senadores, agradecendo a gentil e solidária acolhida que tive por parte dos colegas e das colegas desta casa, reafirmando que me coloco sempre à disposição, esteja onde estiver, para apoiar tudo o que for de bom e de bem para o Brasil e para os brasileiros. E oportuno me faz aqui, senhor senador Neutro de Conto, senador Álvaro Dias também pediu a palavra. Senador Neutro de Conto.